Teste. Penso que estamos em condições de começar os três aqui. Aí a partir dessa. Estamos, por causa das câmaras. Estamos em condições de começar a audição. Queria agradecer a presença das senhoras secretárias de Estado e do senhor secretário de Estado. Teoricamente, esta audição seria a última do nosso pacote todo sobre habitação, que envolve várias matérias relacionadas com fiscalidade e também com apoio social, mas ainda vamos ter mais uma audição esta semana, nomeadamente dos institutos, do Instituto da Segurança Social, do IRU e penso que também da Santa Casa da Misericórdia, para aprofundarmos mais essa parte. Seja como for, só explicar-vos rapidamente a grelha que temos para esta audição. É uma grelha inicial para os nossos convidados, 10 minutos cada um ou 10 minutos no conjunto, como entenderem. Depois há perguntas dos vários partidos, que é 5 minutos cada um, e depois o Governo responde, 10 minutos cada um, ou o que entenderem, mas em princípio dentro desta grelha. Tenho também um pedido da Sra. Deputada Paula Santos para fazer as perguntas em primeiro lugar, porque terá que sair, penso que não há objeção e, portanto, faremos essa alteração de ordem e desde já dava a palavra aos senhores membros do Governo.
Muito boa tarde a todos, muito obrigado por nos terem permitido podermos estar cá a falar um pouco das propostas que o Governo também apresentou a este Parlamento e que estão a ser alvo de análise por esta Comissão. Eu queria aqui referir que o primeiro Governo Constitucional reconheceu, no âmbito das suas prioridades políticas, o papel central da habitação e da reabilitação para a melhoria da qualidade de vida das populações, para a revitalização e competitividade das cidades e para a coesão social e territorial. A habitação é um direito fundamental, constitucionalmente consagrado, a base de uma sociedade estável e coesa, e o alicerce a partir do qual os cidadãos constroem as condições que lhes permitem aceder a outros direitos, como a educação, a saúde ou o emprego. As profundas alterações dos modos de vida e das condições socioeconómicas das populações, a combinação de carências conjunturais com necessidades de habitação de natureza estrutural, a mudança de paradigma no acesso ao mercado de habitação, precipitada pela crise económica e financeira internacional, e os efeitos colaterais de políticas de habitação anteriores, justificaram a aprovação pelo Governo, a 26 de abril do corrente ano, de uma nova geração de políticas de habitação para contribuir para resolver os problemas herdados e para dar resposta à nova conjuntura do setor habitacional. Em simultâneo, e dada a prioridade e urgência conferida às matérias habitacionais, foi ainda aprovado um conjunto de instrumentos e de medidas, parte das quais está em apreciação neste Parlamento, fazendo parte do pacote em análise por esta Comissão. Não obstante, sublinho que os instrumentos que materializam a nova geração de políticas de habitação não se esgotam nas propostas já apresentadas a este Parlamento, estando já em fase de implementação os instrumentos de apoio à promoção pública de habitação, seja orientada para carências habitacionais da população mais carenciada ou situações de emergência, como os programas Primeiro Direito e Porta de Entrada, seja para a população de recursos intermédios que se encontra em sobrecarga de despesas habitacionais por via do Fundo Nacional de Reabilitação do Edificado. Sobre estes programas, aproveito para informar que lançamos já um conjunto de 12 sessões de divulgação por todo o território nacional, que está na sua reta final e no âmbito das quais está-se a registar uma ampla adesão e muito boa receptividade por parte dos municípios, outras entidades públicas e terceiro setor. Relembro ainda que o Sr. Primeiro-Ministro, na sessão de apresentação destes instrumentos, definiu como objetivo de política erradicar as carências habitacionais mais graves, que representam situações indignas para as famílias até aos 50 anos do 25 de Abril. Este é um esforço muito significativo a realizar em 6 anos, dado que o Levantamento Nacional das Necessidades de Realojamento Habitacional, apresentado a este Parlamento em fevereiro do corrente ano, veio reportar um universo potencial de cerca de 26 mil famílias nestas condições. Não obstante, a nova geração de políticas de habitação, ao deixar de estar centrada no objeto casa e passar a orientar-se para o objetivo, o acesso de todos a uma habitação adequada, tem uma missão reformulada, tanto ao nível do universo de potenciais beneficiários, passando a incluir, como já referi, os agregados familiares de rendimentos intermédios que não conseguem aceder a uma habitação adequada no mercado sem entrar em sobrecarga sobre o seu orçamento familiar, como da dimensão do parque habitacional com apoio público, que necessitará, efetivamente, ser significativamente alargado em consonância com o aumento do universo de beneficiários. Para alcançar estes desidratos, é fundamental não só diversificar os promotores de habitação com apoio público, passando a envolver o setor privado, como equilibrar o setor da habitação em termos de regimes de ocupação, fortalecendo e promovendo o arrendamento habitacional permanente e conferindo um contexto de maior equidade e segurança contratual. No entanto, existem vários obstáculos, tanto do lado da oferta como da procura, ao desenvolvimento do arrendamento habitacional e, mais ainda, de um segmento de oferta para arrendamento a preços acessíveis face aos rendimentos dos agregados familiares. Dentre estes obstáculos, destacam-se, por exemplo, do ponto de vista da oferta, o diferencial de rendibilidade entre arrendamento, compra e venda e outras alternativas de função, a percepção de risco, as dificuldades relacionadas com o próprio financiamento deste modelo de negócio ou, do ponto de vista da procura, uma falta de mobilidade, dado que a maior parte dos portugueses são proprietários, preços excessivos, oferta de habitação insuficiente, entre outras causas de desencontro. Neste contexto, é fundamental promover uma oferta alargada de habitação para arrendamento a preços acessíveis, mediante a criação de um conjunto de instrumentos que, de forma integrada e complementar, possam ultrapassar os obstáculos identificados e alcançar as metas definidas. Pretende-se que estes instrumentos sirvam para minorar a vulnerabilidade histórica e estrutural de competitividade do setor da habitação permanente face a outros usos potenciais e que consiste no facto da maioria dos agregados familiares disporem de menos recursos financeiros para suportarem os custos com a sua habitação permanente do que os que podem ser mobilizados pela generalidade das atividades económicas e falo de escritórios, lojas ou até atividades turísticas. Esta vulnerabilidade teve e continua a ter diferentes expressões nas últimas décadas, levando em muitos casos a uma terceirização dos centros urbanos e ao seu despovoamento, segregação socioterritorial e gentrificação, fenómenos estes que se pretendem combater, tornando o arrendamento habitacional mais competitivo e seguro. É ainda muito importante, no cenário atual, corrigir situações de desequilíbrio no âmbito da relação entre senhorios e arrendatários, no sentido de promover a disponibilização da habitação para arrendamento num quadro de estabilidade e segurança. Assim, em complemento dos instrumentos que já referi de promoção da oferta pública e do terceiro setor, e de outros também já aprovados de apoio à reabilitação, à mobilidade dos agregados familiares e à inclusão social dos bairros de arrendamento público, bem como de outros ainda que estão em fase final de desenvolvimento como seguro de renda, o Governo aprovou um conjunto de propostas com vista a promover a estabilidade e segurança no arrendamento, a proteção dos arrendatários mais vulneráveis e a oferta de habitação a custos acessíveis por parte das famílias. São estas, então, as propostas que temos aqui hoje. A proposta de Lei 129 é uma proposta que visa promover alterações legislativas ao arrendamento urbano destinadas a promover a estabilidade e segurança do arrendamento e a proteção dos arrendatários mais vulneráveis. É proposta à Assembleia da República um conjunto de alterações destinadas a corrigir situações de desequilíbrio entre os direitos dos arrendatários e dos senhorios, salvaguardar a estabilidade do arrendamento para pessoas com mais de 65 anos ou com um grau de deficiência superior a 60% que residam no mesmo local há mais de 25 anos e promover a segurança no arrendamento. Quanto ao primeiro ponto, corrigir situações de desequilíbrio, sublinho que são conferidas garantias adicionais aos arrendatários nas situações em que o senhorio se recuse a celebrar o contrato por escrito. É ainda limitada a possibilidade de denúncia dos contratos em caso de obras de remodelação ou restauros profundos, privilegiando-se a sua suspensão. Pretende-se, com este segundo ponto, salvaguardar a segurança e a estabilidade dos agregados familiares no regime de arrendamento, perante o risco de cessação dos contratos de arrendamento, evocando motivo de obras. As alterações apresentam três grandes ideias. A atual definição de obras de remodelação ou restauro profundo é inadequada e deve ser alterada, permitindo a denúncia de contratos por obras que são tudo menos profundas nos centros das cidades. Só deve ser permitida a denúncia de contratos nos casos em que as obras de remodelação ou restauro profundos não deem origem a um local com as características equivalentes às do locado, havendo lugar ao realojamento do arrendatário nestes casos. Em caso de obras de remodelação ou restauro profundo que origem a existência de local com características equivalentes às do locado, a regra deve ser sempre a de suspensão do contrato e não da sua denúncia.
Em segundo lugar, para salvaguardar a estabilidade do arrendamento para pessoas com mais de 65 anos ao grau de deficiência superior a 60% que residam no mesmo local há mais de 25 anos, propomos que para contratos anteriores a 1990 que transitam para o know-how e quando o arrendatário tem estas condições, se limite a denúncia ou oposição à renovação dos contratos, às situações em que o senhorio tenha necessidade de habitação para si e para os seus descendentes em primeiro grau. Protegem-se assim arrendatários cujos contratos transitaram para o know-how por falta de informação sobre as implicações desta transição, bem como aqueles que transitaram por não terem respondido simplesmente à proposta do proprietário. Para além disso, estabelece também que estes contratos estão sujeitos a limites de aumentos de renda já previstos no know-how, que é o limite anual máximo de 1/15 do VPT, sendo que o aumento anual não pode ultrapassar 20% do valor da diferença entre a renda atual e esse limite máximo, sendo-lhes dado, neste caso, acesso imediato ao subsídio de renda. Para contratos posteriores a 1990 e que passaram para o know-how, é aplicada a mesma limitação à denúncia de contrato com arrendatários com mais de 65 anos ou com um grau de deficiência superior a 60% que residam no mesmo local há 25 anos, havendo nestes casos lugar à atualização ordinária da renda nos termos gerais. Por fim, para promover a segurança e a oferta de arrendamento, são previstas medidas de proteção dos fiadores, são removidos os obstáculos à possibilidade de arrendamento de casas adquiridas com empréstimo bancário, de modo a promover a oferta de imóveis no mercado de arrendamento e conferir às famílias maior mobilidade e prevenir situações de incumprimento. A proposta de lei 128 é relativa às taxas autónomas diferenciadas para arrendamento habitacional de longa duração. Esta proposta de lei vem propor à Assembleia da República o estabelecimento de taxas de IRS reduzidas para contratos de arrendamento habitacional de longa duração, abrangendo novos contratos e renovações contratuais. Propõe-se que as taxas de IRS sejam reduzidas para 14%, ou seja, sejam reduzidas em 50%, para contratos ou renovações de duração entre 10 e 20 anos e sejam reduzidas para 10% para contratos ou renovações de duração igual ou superior a 20 anos. Excluem-se desta redução os contratos com rendas superiores a limites máximos a estabelecer em portaria, porque os apoios de Estado devem ser proporcionais à função social dos alojamentos. A proposta de lei 127, sendo a última, é relativa ao Programa de Arrendamento Acessível. O Programa de Arrendamento Acessível visa promover uma oferta alargada de habitação para arrendamento a preços reduzidos, compatível com os rendimentos das famílias, responde às necessidades habitacionais das famílias cujo rendimento não lhes permite aceder no mercado a uma habitação adequada às suas necessidades, mas é superior ao que confere o acesso à habitação no regime de arrendamento apoiado. Deste modo, vamos ao encontro da missão da nova geração de políticas de habitação de ampliar o parque habitacional com apoio público e, portanto, o universo beneficiários da política de habitação. A fim de promover os objetivos do programa e a adesão às condições por estes estabelecidas, prevê-se a isenção de tributação sobre os rendimentos prediais decorrentes dos contratos enquadrados no mesmo. O enquadramento de um contrato no programa implica o cumprimento de um conjunto de condições, designadamente duração mínima dos contratos, condições mínimas de qualidade do alojamento, contratação de seguros obrigatórios e limite de preço de renda. É igualmente promovida a acessibilidade ao arrendamento por parte de estudantes mediante a possibilidade de integração no programa de arrendamento de partes de habitações, ou seja, quartos. Este programa assume uma abordagem de complementaridade com as políticas e programas municipais de apoio ao arrendamento, em particular a preços acessíveis, e à promoção da oferta pública para este segmento, contribuindo para a sua viabilização económica e para o aumento da oferta. Com efeito, os municípios têm a capacidade demonstrada de desempenhar um papel importante na promoção da acessibilidade à habitação nos seus territórios, pelo que podem e devem beneficiar dos programas do Estado neste domínio, bem como complementá-los. Esta articulação pode permitir e viabilizar descidas adicionais de preços das rendas face ao máximo definido no programa, bem como aumentar a dimensão e oferta dos programas municipais. Por fim, queria referir que o Governo considera que as três propostas que apresentou ao Parlamento são complementares entre si e aos restantes instrumentos e medidas que constam da nova geração de políticas de habitação. São absolutamente fundamentais para se conseguir alcançar os objetivos em matéria de garantir a todos uma habitação adequada, a custos acessíveis face aos seus rendimentos, e sublinhava ainda a urgência legislativa nesta matéria.
Muito obrigada.
Muito obrigada, Sr. Secretário de Estado. Penso que, neste momento, os outros senhores Secretários de Estado não vão usar da palavra, certo? Pelo que passarei a palavra à Sra. Deputada Paula Santos, com consentimento do partido que teria agora a palavra, que é o PSD, Sra. Deputada Paula Santos, do PCP.
Muito obrigada, Sra. Coordenadora. Agradeço também aos demais grupos parlamentares esta disponibilidade. Eu queria desde já não só cumprimentar os senhores secretários de Estado, mas também pedir desculpas porque por outros compromissos não vou ter possibilidade de ficar até ao final desta audição, mas naturalmente terei depois possibilidade de ouvir as demais intervenções no decorrer da audição. Queria colocar o seguinte, e cingindo-me à matéria do grupo de trabalho, as questões de arrendamento, naturalmente em matéria de habitação, muito mais poderíamos a discutir, e nós temos até insistido num aspecto que é a necessidade urgente, de facto, de uma intervenção direta do Estado na promoção de habitação, que é absolutamente imprescindível, de facto, para assegurar este direito, e a verdade é que ao longo de anos, eu diria até décadas, a área da habitação foi deixada para a intervenção do privado e o resultado também está à vista. As dificuldades no acesso à habitação de uma forma generalizada são muito significativas e de facto exige uma intervenção profunda, mas exige uma intervenção direta e um papel direto do Estado, de facto, na definição e na promoção da habitação para os cidadãos. Sobre a matéria do arrendamento, estamos confrontados com uma realidade no nosso país, de facto, decorrente da lei aprovada por PSD e pelo CDS, quando estiveram no governo, e diria aprovada, mas o mais correto seria imposta e, de facto, contra a opinião dos inquilinos, e vai-se a verificar o porquê. A verdade é que hoje, aquilo que estamos a verificar é, de facto, uma desproteção total por parte dos direitos dos inquilinos, e que hoje as pessoas estão a ser expulsas das habitações, não há habitações onde residem, habitações, naturalmente é o direito à habitação que está aqui a ser colocado em causa, ou então está-se a colocar valores de renda de tal forma exorbitantes que as famílias, tendo em conta os seus rendimentos, não têm condições para fazer face a esses mesmos valores. Eu creio que aquilo que é fundamental hoje face a esta realidade é de facto travar este aceleramento de despejos de muitas e muitas famílias no nosso país. Nós consideramos que de facto a concepção e o modelo que consta da atual lei do arrendamento urbano é de facto um modelo muito errado, como a realidade veio a demonstrar, e a solução mais adequada, e foi nesse sentido que apresentámos a nossa proposta, que a solução mais adequada passa exatamente pela sua revogação e a necessidade, inclusivamente, de se construir então um novo modelo que os direitos dos inquilinos estejam efetivamente protegidos. Por intervenção do PCP e com base numa iniciativa do PCP, foi possível prorrogar os regimes transitórios, mas de facto nós na altura dissemos logo que esta seria uma matéria que teríamos de regressar, porque de facto as injustiças são inúmeras. Foi uma lei que foi construída com este objetivo de aceleramento dos despejos por parte das famílias. O balcão, a criação do Balcão Nacional do Arrendamento, e nós tivemos também aqui audições relativamente a esta matéria, e o Governo, creio que nas propostas não há propostas sobre esta questão em concreto, mas das audições que aqui tivemos, de facto, o Balcão Nacional de Arrendamento, que na prática é um balcão de despejos, não trata de rigorosamente mais nada, só trata de acelerar os processos de despejo das famílias. Muitas das vezes estamos a falar de famílias que ficaram numa situação de desemprego e que tiveram uma redução dos seus rendimentos, famílias que muitas das vezes estão numa situação de precariedade e de instabilidade, ou por vezes já até alteração do próprio agregado familiar, e que por essa via viram-se numa situação de não conseguirem estou a falar, naturalmente, das situações de divórcio, para que se perceba, e que naturalmente têm implicações na vida dessas mesmas pessoas. Perante até na audição, perante o conjunto de aspectos que foram aqui colocados, este balcão, que é de despejos, não olha sequer para a realidade social destas mesmas famílias, que é uma coisa absolutamente, nem há uma intervenção de facto relativamente a esta matéria. Não tem uma outra solução a não ser, de facto, a sua extinção. Esta é uma questão que para nós deve ficar também muito clara. Uma outra questão para terminar, dizer o seguinte: quando há pouco referia que deve haver uma intervenção direta do Estado, uma promoção de habitação, naturalmente há um conjunto de património do Estado que naturalmente deve ser alocado para esta finalidade, à habitação. Há também um conjunto de património que, sendo privado, e tendo em conta que a habitação tem uma função social e deve ser visto desta forma, o imóvel, e não como um produto, naturalmente, e património privado que também está desocupado e que deveria também...
Senhor deputado, eu peço desculpa, mas estamos...
Vou terminar. E que deveria, naturalmente, ser alocado também para responder às necessidades de habitação, mas o que eu queria aqui colocar é que a política de habitação não se pode resumir a uma intervenção fiscal ou a uma política fiscal. É muito mais que isso. E essa é uma matéria que para o PCP é, de facto, muito relevante. E voltando ao início da intervenção, de facto, à importância da intervenção direta no Estado na promoção da habitação. Muito obrigada, Sra. Coordenadora.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Agora sim, Sra. Deputada Sandra Pereira.
Muito obrigada, Sra. Coordenadora. Naturalmente que quero cumprimentar as Sras. Secretárias de Estado e o Sr. Secretário de Estado pela vinda aqui e pelas explicações e os esclarecimentos que têm a bondade de vir prestar aqui ao Parlamento sobre matérias tão relevantes. Ouvi atentamente a intervenção da Sra. Secretária de Estado da Habitação. De facto, nós já temos, o PSD tem uma consciência do pacote e da visão que o Governo tem sobre as políticas de habitação, e nós consideramos que este é um debate importante, e o PSD não quis deixar de participar neste debate, e nós apresentámos um conjunto de iniciativas legislativas. Eu julgava que a Sra. Secretária de Estado veio aqui falar sobre as políticas do Governo e sobre as propostas de lei que o Governo fez aqui ao Parlamento, mas seria também interessante ouvi-la. O pacote são 22 diplomas que estamos em aqui em análise. Também percebemos o repto da celeridade com que nos solicitou, mas de facto são temas vastos e são muitos diplomas em análise, e naturalmente que o Parlamento quer corresponder, até porque achamos que há uma necessidade objetiva de regulamentar o mercado de arrendamento, de o dinamizar, de o tornar atrativo para o investimento e com isso garantir mais arrendamento às pessoas, mas, como compreenderá, é um pacote legislativo que estamos aqui vastíssimo, aliás, em análise. Faremos certamente o melhor que pudermos, mas gostaríamos de ouvir sobre estas propostas. Algumas emanam dos partidos, e naturalmente o PSD não ficou de lado e trouxe algumas iniciativas legislativas a debate para algumas questões que nós consideramos pertinentes nestas matérias. Para nós é muito importante a questão da dinamização do mercado de arrendamento, muito importante, e julgo que para o Governo também o será, mas também é muito importante a segurança jurídica e a estabilidade, que são fatores essenciais para o investimento e, portanto, para aumentar naturalmente o arrendamento e, com isso, a habitação. E, portanto, Sra. Secretária de Estado, nós apresentámos um conjunto de iniciativas, nomeadamente de benefícios fiscais, alterações à taxa especial de rendimentos prediais para contratos de arrendamento que venham a ser celebrados com a duração mínima de 2 anos e para os contratos já vigentes com a duração mínima de 5 anos, que tem uma diminuição progressiva consoante a maior duração do contrato de arrendamento. É um pouco parecida com a proposta de lei em algumas coisas que o Governo nos apresenta, mas não é bem, até porque nós temos algumas dúvidas, Sra. Secretária de Estado, relativamente a contratos de duração superior a 10 anos Portanto, a senhora Secretária de Estado terá dito que há uma redução de 50% para, entre contratos a 10 e 20 anos. Nós temos dúvidas do ponto de vista de quais são os proprietários que fazem contratos de arrendamento à la longue. Não é muito usual, pese embora naturalmente haver um atrativo fiscal para isso. Portanto, a nossa proposta é o projeto de lei 866, não sei se conhece, é mais ou menos neste sentido que também diminui progressivamente a tributação consoante a maior duração do contrato de arrendamento, mas não chegamos aos 20 anos. Depois, a senhora Secretária de Estado, também temos propostas no sentido da revogação do adicional ao Imposto Municipal de Imóveis e também sobre isto gostaríamos de saber qual era o posicionamento do Governo sobre estas matérias. E temos também propostas para a dinamização do Balcão Nacional de Arrendamento, com o seu aperfeiçoamento. Foi dito aqui que não havia comunicações eletrónicas e que havia questões que estariam, em termos de comunicações, que não estariam a correr da melhor maneira, e nós não achamos, contrariamente àquilo que diz o PCP, que seja um balcão nacional do despejo. Nós achamos que é um importante instrumento de celeridade jurídica e que os despejos e os títulos de despejo, que têm, a sua grande maioria, têm sido por incumprimento. Portanto, quanto a isto, estamos absolutamente, não diria satisfeitos, mas estamos absolutamente de consciência tranquila, porque não é tal como é apregoado. Depois, temos também propostas para a criação do seguro de renda para todos os contratos de arrendamento, no sentido de garantir o cumprimento, e porque é um elemento contratual de grande importância, naturalmente, é a renda e é o cumprimento do contrato no que toca ao pagamento da renda, é um dos fatores que mais influi na atratividade de dar de arrendamento os imóveis. E, portanto, achamos que temos que investir em mecanismos que sejam, vou já terminar, senhora Coordenadora, investir em mecanismos que sejam de garantir e dar condições de garantia aos proprietários do cumprimento do contrato. E depois, a senhora Secretária de Estado, nós temos também as deduções dos encargos com imóveis de jovens até aos 30 anos, com contrato de arrendamento até ao limite de um aumento, portanto é até ao limite de 750 euros, era 500, a criação também de um subsídio de arrendamento em situações de fragilidade súbita a arrendatários com mais de 65 anos e com grau de deficiência igual ou superior a 60%, e assim, em suma, são as propostas do PSD, que naturalmente gostaríamos de ouvir a senhora Secretária de Estado sobre estas matérias e mais os demais membros do Governo com as matérias que lhes são atinentes, porque estamos em crer, senhora, há aqui uma visão que nos divide, é que nós achamos que o Estado tem que promover políticas que tornem o arrendamento atrativo para os proprietários e não, ao contrariamente àquilo que tem feito, que é pôr os proprietários a fazer a política social que o Estado tem de fazer e que não faz. Isso é que nos parece a nós que não pode acontecer, e é o que está a acontecer, e na proposta de lei que o Governo nos apresenta, isso é muito vincado. E como já ultrapassei o meu tempo, disse. Muito obrigada.
Agora creio que há dois senhores deputados do PS que querem usar a palavra, vão dividir o tempo, portanto agradecia. Faça favor, Sr. Deputado Luís Viana, Partido Socialista.
Muito obrigado, Sr. Coordenador. Queria cumprimentar, obviamente, as senhoras secretárias de Estado e o Sr. Secretário de Estado, agradecer-lhes a sua presença aqui e o contributo que vem nos trazer também de esclarecimento sobre os vários diplomas que estão em cima da mesa em discussão. Bom, tendo em consideração as três propostas de lei do Governo e também as outras apresentadas pelos grupos parlamentares, cujo tema é a habitação, o direito à habitação, percebe-se nas várias iniciativas que se pretende fazer, de facto, uma mudança de paradigma. Mudança de paradigma é essa que passa necessariamente por dinamizar o mercado do arrendamento. Não só relativamente ao mercado livre, mas também no acesso à habitação por camadas mais desfavorecidas e também por um conjunto de famílias que sofrem de uma sobrecarga de valores gastos com a habitação, como a sua Secretária de Estado falou. Mas para que essa dinâmica aconteça, é necessário, no nosso ponto de vista, criar, de facto, questões de segurança ou condições de segurança no mercado do arrendamento, refirmo à segurança tanto dos senhorios como dos inquilinos. Relativamente aos primeiros, os senhorios, é importante que seja, de facto, garantida mais segurança no pagamento das rendas. Relativamente aos segundos, os inquilinos, à sua segurança, refiro-me, obviamente, à estabilidade do arrendamento, à estabilidade da sua morada. Parece-nos que o programa de renda acessível é essencial para comatar a tal falha de mercado que já falei para as famílias com sobrecarga no orçamento relativamente à habitação. E para isso acontecer, será necessário, obviamente, existir benefícios fiscais para os proprietários poderem colocar no mercado os seus produtos. Mas há ainda também outros instrumentos que são necessários, eventualmente, e que já foram aqui falados, para criar condições necessárias para a dinâmica do mercado realmente funcionar e acontecer. Falo da segurança relativamente ao pagamento das rendas e, eventualmente, à criação de um sistema de seguros de renda. Não sei se eventualmente será necessariamente só da parte do senhorio, mas eventualmente haverá aqui um sistema que inclua outras equacione outras variáveis. E gostaria de obter a sua opinião sobre isso. E para já, e é isso. É só.
Obrigado, Sr. Deputado. Cumpriu rigorosamente o seu tempo. Sr. Deputado Nuno Sá é também membro da 5ª Comissão, que é a Comissão de Orçamento e Finanças, que está a fazer a apreciação em conexão com esta, destas matérias. Portanto, naturalmente, serão essas matérias que lhe interessam. Sr. Deputado, faz favor.
Obrigado, Sra. Coordenadora. Cumprimentar as Sras. Secretárias de Estado e o Sr. Secretário de Estado. É precisamente isso que a Sra. Coordenadora do Grupo de Trabalho identificou. O Partido Socialista, no Grupo Parlamentar, entende que as novas geração de políticas de habitação têm que estar concertadas, têm que dar passos conjuntos de mãos dadas com a política fiscal. E esta é desde logo uma primeira questão, como é que designadamente o Sr. Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais avalia esta minha afirmação e a relevância das políticas fiscais para atingir os objetivos das novas, da nova geração de políticas de habitação. O Grupo Parlamentar do Partido Socialista, que eu queria aqui assinalar, fez questão de, por conexão, na Comissão de Orçamento e Finanças, elaborar um relatório por conexão sobre estas iniciativas legislativas, precisamente tem este entendimento. Queria também questionar quais os impactos financeiros, designadamente em termos de receitas fiscais, dos diferentes projetos e propostas de lei. Era muito importante para os nossos trabalhos parlamentares conseguirmos mensurar, do ponto de vista fiscal, aquilo que as diferentes propostas e projetos de lei representam em termos de receitas. É um dado essencial para os nossos trabalhos e questionamos aqui o Governo se nos conseguir dar informação. Estas políticas, e só mais duas questões, visam garantir o direito à habitação condigna. E todos nós estamos perfeitamente conscientes, todos os dias temos notícias, factos, realidades de que há uma urgência, uma emergência social em muitos territórios do nosso país para garantir esse direito à habitação condigna. E nós percebemos dos diferentes projetos de lei e propostas de lei que há um enquadramento fiscal com diferenciação progressiva que promova a estabilidade do arrendamento habitacional de longa duração. Isto perspassa todas as iniciativas. Mas há uma diferença, e esta é a última questão que queria deixar significativa, entre aquilo que são as propostas do Governo e os projetos de lei, designadamente dos grupos parlamentares do PSD e do CDS-PP. Nesta questão, é que o PSD e o CDS-PP aplicam desde já a diferenciação progressiva das taxas a todos os contratos de arrendamento. O PSD até os aplica ao longo do tempo. Estamos a falar de uma diferenciação que vai até 2027, no caso do PSD. E o que também gostaria aqui de ouvir, designadamente o Sr. Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, porque é matéria fiscal, é se do ponto de vista fiscal e a experiência que existe, tendo nós uma emergência e uma urgência social, se por um lado devemos aplicar esta diferenciação das taxas e dos benefícios fiscais a todos os contratos, ou só aos novos e às renovações, e se devemos ou não introduzir aqui alterações fiscais que respondam já amanhã a estes problemas e não prolongar no tempo, designadamente num horizonte até 2027. O que é mais eficaz? Porque as propostas diferenciam-se muito neste aspecto. Muito obrigado.
Senhor Deputado, Senhor Deputado Maria Manuel Rola, do Bloco de Esquerda.
Obrigada, Sra. Coordenadora. Boa tarde, Sras. Secretárias de Estado, Sr. Secretário de Estado. Nós estamos aqui a discutir um conjunto de propostas relativamente à habitação que decorrem de uma alteração profunda que foi feita e que advém muito das alterações e liberalizações que foram feitas no anterior governo, que provocaram um desequilíbrio atual e visível no arrendamento, quer por essa liberalização no novo regime de arrendamento urbano, na questão da habitação e pequenos serviços, mas também através de outras alterações, como o regime de não-residentes, os vistos gold, que permitem especulação imobiliária e branqueamento de capitais e a liberalização do alojamento local. É verdade que nem todos estão em discussão aqui hoje, fazem parte de outras comissões, mas eu aproveito a presença do Sr. Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais para questionar sobre a influência dos vistos gold na aquisição de edificado destinado à habitação nas cidades mais pressionadas pela especulação imobiliária. Também gostava de levantar a questão da urgência que aqui foi referida. O Bloco de Esquerda tem vindo a defender a necessidade de alterações ao arrendamento urbano urgentes, mas também defendeu recentemente e continua a defender que enquanto este processo legislativo durar os despejos sejam suspensos. Existem um conjunto de pessoas, quer nas propostas do Bloco de Esquerda, mas também nas propostas do Governo, poderão vir a ser protegidas, soubemos hoje que a partir de setembro, e que ficarão este tempo todo com o coração nas mãos, sem saber se vão ser protegidas ou não, e que já estão neste momento a receber as cartas de despejo, ou que já estão nomeadamente no processo de despejo. Nomeadamente as pessoas que falamos aqui sobre a ordem de despejo por motivo de obras profundas, e que são bastantes. E o que nós gostávamos de questionar aqui, que é se não parece que deveríamos alargar a moratória para fazer face à necessidade de travar os despejos até que tenhamos a legislação consolidada, definida nesta Comissão e que não entremos em processos de desigualdade após a aprovação desta legislação, tendo sido umas pessoas despejadas agora que posteriormente ficarão protegidas quando conseguirmos fazer as alterações. E neste sentido nós dizemos que temos que voltar à moratória para todos os despejos porque alargamos o processo em que estamos. Posteriormente, relativamente ao arrendamento acessível, uma outra questão, hoje sai uma notícia em que Lisboa é uma das cidades mais caras para se viver. Está neste momento no top 100, este ano desceu 44 posições, a descida mais elevada de sempre. Um T2 neste momento em Lisboa custa 2 mil euros de média. Segundo os processos para o processo de intenções para a renda acessível, ficará por cerca de 1.600 euros. Nós estamos a falar de rendas médias de pessoas que se viram afetadas por um processo de crise intensa e uma alteração aos rendimentos. O que eu questiono é, não terá mais sentido fazer-se um balanço daquilo que é a renda acessível, tendo em conta o rendimento das pessoas e não as variações constantes do mercado? Por fim, e para levantar questões que também foram colocadas em outras audições nesta comissão, neste grupo de trabalho, queria levantar a nossa proposta sobre o Balcão Nacional de Arrendamento. Estamos neste momento a assistir a variados despejos, a muitas pessoas, quer por falta de informação, quer por desespero, a acederem, a saírem de suas casas, a serem enganadas em muitas situações. E o que se deteta é que neste momento necessitamos é de um balcão stop despejos, um balcão que pare os despejos, que apoie os inquilinos, que faça um papel de apoio social. Os agentes de execução não são agentes sociais e eles próprios disseram-no aqui. A Segurança Social e as câmaras, também ouvido pela Associação de Inquilinos do Porto e de Lisboa, não têm dado resposta às necessidades urgentes que têm surgido. O que nós gostaríamos de colocar aqui, Sra. Secretária de Estado e Sra. Secretária de Segurança Social, é se na impossibilidade de o Balcão Nacional de Arrendamento se transformar num verdadeiro Balcão Nacional de Arrendamento e deixar de ser um balcão de despejos, se não consideram a extinção deste balcão, uma vez que até o próprio responsável por este balcão diz que este não poderá ter nenhuma outra implicação que não os processos especiais de despejo, que toda a sua estrutura está definida para proceder aos despejos, o que neste momento se vê que é claramente desnecessário, e o que necessitamos neste momento é realmente de proteger os inquilinos que estão a sofrer as consequências das alterações legislativas introduzidas pela direita. Obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Sr. Deputado Nova Castelo Branco, CDS-PP.
Muito obrigado, Sra. Coordenadora. Cumprimentar a Sra. Secretária de Estado da Habitação, a Sra. Secretária de Estado da Segurança Social e também o Sr. Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais. Eu queria colocar algumas questões, poucas dada a limitação do tempo, mas queria começar por dirigir duas questões ao Sr. Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais. A primeira tem a ver com o facto com uma questão que o CDS já meteu por escrito ao Ministério das Finanças, mas que até ao momento não obteve resposta, e eu iria aqui recolocá-la, pois penso que é extremamente importante para algumas das alterações que foram propostas nas iniciativas que hoje aqui estamos a discutir. E isso tem a ver que, como o Sr. Secretário de Estado sabe, nos artigos do artigo 30º, o artigo 36º do NRAU, estes artigos prescrevem que no processo de atualização das rendas dos contratos de arrendamento para habitação anteriores à entrada em vigor do referido diploma, os arrendatários podem invocar circunstâncias perante o senhorio, concretamente uma idade igual ou superior a 65 anos, uma deficiência com um grau de incapacidade igual ou superior a 60%, ou uma situação de debilidade económica correspondente a um rendimento anual inferior a 5 retribuições mínimas nacionais garantidas. Ou seja, eles, durante um período que era de 5 anos, que agora foi prorrogado, as rendas sociais seriam limitadas em função dos rendimentos dos arrendatários. E para provar esse mesmo rendimento, para provar tal situação económica, os arrendatários devem requerer, junto dos serviços das finanças competentes, um documento comprovativo do rendimento anual bruto corrigido do seu agregado familiar. E a questão que eu lhe queria colocar é se o Secretário de Estado sabe quantos pedidos de determinação do rendimento anual bruto corrigido foram feitos por arrendatários aos serviços de finanças no âmbito dos processos de atualização de renda desde a entrada em vigor das alterações à Lei 6/2006 de 27 de Fevereiro, que foram introduzidas em 2012, e se, além de saber quantos pedidos foram feitos, gostaria também de lhe perguntar se sabe quantas certidões desse rendimento anual bruto corrigido foram emitidos pelos serviços de finanças com informação de insuficiência económica. A outra questão, já aqui foi levantada e já lhe foi colocada a questão do Sr. Deputado do Partido Socialista, mas eu acho também que é muito importante e, portanto, vou falar nela outra vez, tem a ver com os benefícios fiscais em função da durabilidade dos contratos de arrendamento. Ou seja, estão várias propostas em cima da mesa, uma do PSD, uma do PS, uma do CDS, que todas elas alteram o valor do imposto a incidir sobre o rendimento predial em função da durabilidade dos contratos. Nós temos o entendimento que a do CDS é a mais competitiva e aquela que efetivamente consegue melhor o objetivo de promover o arrendamento, que é uma proposta que propõe que para contratos de 1 a 5 anos o valor do IRS passe para 23, do IRS, obviamente, da taxa que incide sobre os rendimentos prediais, passe de 28 para 23, para contratos entre 5 e 8 anos que passe para 15% e para contratos com mais de 8 anos que passe para 12%. O Governo propõe e apenas um benefício fiscal, mas apenas para rendas limitadas, ou seja, apenas para o mercado de arrendamento acessível, que propõe que contratos com duração superior a 10 anos, essa taxa passe para 14%, contratos com mais de 20 anos passe para 10%. Esta sociedade de Estado é apenas para este mercado. Então enganaram-se no que escreveram. Mas eu depois podemos ir lá, se ler a proposta toda e o documento, a iniciativa toda, percebe lá que é para esse mercado. Se não for, agradecia que me esclarecessem então. E, portanto, nós entendemos que a nossa proposta, em primeiro lugar, é mais abrangente e atrativa do ponto de vista do incentivo ao mercado para o arrendamento e também do ponto de vista do valor das rendas. Mas, de qualquer modo, e é essa a pergunta que o Sr. Deputado do Partido Socialista já fez e que eu queria voltar a colocar, é se o Governo tem estudos do impacto quer da proposta do CDS, quer da proposta do Governo, quer da proposta do PST, relativamente à sua aplicação, ou seja, qual é a perda de receita fiscal que prevêem que isto possa ter ou não, não sei se tem perda ou se não tem perda, perda ou não, porque às vezes ao baixar as taxas até é a maior receita, qual é a consequência fiscal de cada uma destas três medidas. E também se tem alguma estimativa do número de arrendamentos que poderia aumentar com qualquer uma destas três medidas. Muito rapidamente, queria também deixar uma questão à Sra. Secretária de Estado da Segurança Social, para lhe perguntar se tem algum levantamento relativamente a imóveis pertencentes ao Ministério da Segurança Social que se encontrem devolutos. Se tem, gostaria de saber se desses imóveis, quantos é que podem ser destinados ao arrendamento. E perguntar-lhe também se entende que um concurso onde se pretende alugar ou arrendar um T2 sítio entre o Restelo e Algés com um valor de renda base de 1.150 € por mês está ou não inserido no programa da nova geração de políticas de habitação que o Governo lançou. E coloco-lhe esta questão porque exatamente um anúncio, e este anúncio exatamente constava da página da Segurança Social no dia 18 de junho de 2018. Um T2 entre o Restelo e Algés, pelo valor de 1.150 € mês. Não sei se esta é a nova política de habitação que o Governo quer desenvolver. Por último, e para terminar, eu queria fazer uma pergunta agora para os senhores três secretários de Estado, de uma maneira geral. Se entendem que as alterações que estão propostas, nomeadamente nos projetos do PCP, do Bloco de Esquerda, do Governo e do Governo ao regime do NRAU e ao Código Civil, são passíveis, se entendem que são passíveis de facto de incentivar o arrendamento. Chamo-lhes a atenção, por exemplo, à
Sr. Deputado, eu chamo também a atenção para o seu tempo.
Eu termino já, Sr. Presidente. Chamo-lhes, por exemplo, para a questão da obrigatoriedade de constituição da propriedade horizontal, que é uma proposta do projeto do Bloco de Esquerda. A obrigatoriedade, no caso do senhorio pretender vender um prédio, tem a obrigatoriedade de passar essa propriedade vertical para a propriedade horizontal, se isso não entendem que será um desincentivo ao arrendamento e para que se coloquem mais frações no mercado de arrendamento. Se lhes parece ajustada esta medida ou não, e se têm também conhecimento que também pode ser uma restrição a esta medida, o facto dos constrangimentos legais que existem para a tramitação nas câmaras municipais de processos de constituição de propriedade horizontal, ou seja, a passagem da propriedade vertical para a horizontal, que por vezes se figura muitíssimo difícil.
Eu mesmo que lhe pedi que encerre, Sr. Deputado.
Muito obrigado.
Muito obrigada. Eu agora iria à palavra, não sei qual é a ordem que querem fazer. Começa a senhora Secretária de Estado, Ana Pinho. Depois
temos 10 minutos cada um, não é?
Certo. Se precisarem de interromper, não há problema nenhum, mas, portanto, seguimos para essa ordem. Senhora Secretária de Estado, faz favor.
Muito boa tarde outra vez. Eu queria voltar a sublinhar que é muito difícil responder em 10 minutos a 35 minutos de perguntas, por isso não vai ser possível de todo, é impossível responder a todas as perguntas, muito menos falar das 28 iniciativas legislativas uma a uma, por isso eu vou tentar agrupar por assuntos, porque há um conjunto de assuntos transversais focados por por todos e que eu vou tentar assim tentar cobrir o máximo de assuntos. Em relação às primeiras questões colocadas, que têm a ver com a questão de revogação da lei anterior, nós, de facto, a nossa proposta não vai nesse sentido, não porque não considere que tenham sido criados desequilíbrios graves e até alguns problemas de desproteção, alguns deles que nós achamos que são involuntários, mas que se vieram a verificar até ao longo do tempo, mas porque achamos que até de um ponto de vista jurídico seria praticamente inexecuível. Há direitos, há pessoas que já saíram de casa, há pessoas que já receberam indemnizações, há uma série de questões que torna uma revogação pura e simples praticamente inexecuível. No entanto, eu queria dizer que a proposta do PCP também fala no congelamento das rendas, ou seja, é isto que está aqui em causa. E nós aqui queremos chamar a atenção de toda esta comissão para uma questão, que é... Nós temos de pensar de uma maneira abrangente no mercado de arrendamento. Nós precisamos, em Portugal, desesperadamente, ter finalmente um setor de arrendamento saudável, um setor de arrendamento com uma oferta alargada, que se aproxime muito mais do que é o setor de arrendamento no restante países da Europa, especialmente aqueles para quem a gente olha e quer aproximar-se. E para termos este setor de arrendamento, nós temos de garantir que temos nova oferta. Ora, do ponto de vista do esforço do Estado na promoção direta, como eu já referi, nós estamos a fazer um esforço imenso com dois novos programas muito potentes de mobilização, não só por via de orçamento de Estado, para as famílias mais carenciadas através do primeiro direito, que se prevê que possa atingir os 700 milhões de euros em 6 anos, como por via do Fundo Nacional de Reabilitação do Edificado para a mobilização do património público. Agora, nós vivemos num país em que temos... só 2% da habitação pública, ou seja, o resto é privada. Os instrumentos de promoção de mais oferta pública são essenciais, foram os primeiros, já estão no terreno, já estamos a divulgá-los, mas não chega para o que nós precisamos. Nós precisamos de ter um setor de arrendamento privado a funcionar e a funcionar bem. E quando eu digo a funcionar para os dois lados. Ou seja, é funcionar também... implica dar resposta a uma habitação adequada a custos acessíveis para as famílias. Se a oferta e a procura não estiverem equilibradas, o problema não se resolve. Daí que nós achamos que se por um lado temos de facto de ir fazer as propostas e as alterações legislativas que estão neste momento a ser um obstáculo a este equilíbrio entre oferta e procura, entre direitos e deveres de ambas as partes, por outro lado, não podemos esquecer que se não acautelarmos que o arrendamento continua a ser uma atividade atrativa, o arrendamento que neste momento, como bem sabem, está a sofrer com uma competição extraordinária de outras atividades económicas com maior, vistas com muito maior rendibilidade e que neste momento, espero eu que durante pouco tempo, ainda aguardam até novas propostas de regulamentação desta, propostas não, aprovação de nova regulamentação deste Parlamento, nesta altura, se nós não acautelarmos isto, nós perdemos todo o que são as famílias que não estão já no setor de arrendamento, que neste momento não têm casa, que já mudaram, que já foram para as periferias, que nunca conseguiram sair de casa dos pais. Ou seja, nós temos sempre de ter estes dois universos, quem está e quem precisa de estar e não está. E é neste equilíbrio que as nossas propostas vão. Se um lado, por um lado, temos propostas que de facto visam colmatar as lacunas de proteção dos inquilinos, por outro lado, temos de ter medidas que promovam que o arrendamento habitacional a custos acessíveis e em situação de segurança e perenidade, não é o arrendamento habitacional por um ano, isso não dá perenidade a nenhuma família, a nenhuma criança, a nenhuma escola, que este arrendamento habitacional também é atrativo, é competitivo por aí fora. Daí que nós temos propostas que vão no sentido de aumentar a segurança, o equilíbrio entre a relação contratual que eu já referi, mas do ponto de vista da política fiscal, que é só uma parte dos instrumentos, como eu já referi anteriormente, uma parte muito pequenina, das nossas propostas todas são só duas, mas são fundamentais. Porquê? Nossa política fiscal, e isso põe-se em qualquer, aplica-se tanto às propostas do PSD como do CDS, a nossa política fiscal não é para qualquer arrendamento.
Não achamos que se deva aplicar ou criar algum alívio fiscal em qualquer situação de arrendamento. Nem todo o arrendamento serve funções de objetivos de política pública de habitação neste momento. Por isso, a nossa política fiscal é, de facto, uma política fiscal para contratos não usuais, exato, senão não precisávamos dela. Contratos que são de longa duração, porque a 5 anos devia ser a duração regular dos contratos. 10 anos é longa duração. E, acima de tudo, também não é para contratos de 10 anos por 2 milhões de euros. Ou seja, nós não temos estes... Os incentivos fiscais para o arrendamento de longa duração não são para o programa de arrendamento acessível, mas o que nós propomos é que haja um teto máximo a partir do qual não são concedidos, porque de facto são para universos de perfis de utilizadores que não precisam que tenham apoio de Estado neste domínio. Adicionalmente, nós temos de facto uma política, um programa de arrendamento acessível, que é fundamental, na nossa opinião, para de facto conseguir que o setor privado venha disponibilizar habitação, mas é habitação com prazo mínimo, em condições mínimas, a preços que são preços mais baixos do que aqueles que são praticados e que serão atribuídos de acordo com os rendimentos das famílias. Sendo este um programa orientado, de facto, para conseguirmos acrescer ao que o público já está a fazer o setor privado, se nós indexarmos isto ao rendimento das famílias, não conseguimos equilibrar. A maneira de indexar é no encontro, na atribuição dos fogos e não no limite do valor de renda, senão o setor privado não consegue entrar neste programa. Ou seja, o valor máximo de renda no âmbito do programa de arrendamento acessível é, de facto, limitado, mas a atribuição, essa sim, é que tem em conta o rendimento das famílias. E queria aqui só gastar um bocadinho para referir que, no âmbito do programa de arrendamento acessível, não vai haver T2 a 2 mil euros. Primeiro, nós não trabalhamos com a média, trabalhamos com dados reais, estatisticamente apurados neste momento que o INE faz sair, que é a mediana. Sobre a mediana, esta mediana nem sequer é aplicada de forma direta, como está no decreto-lei, há dois limites. Nós estabelecemos um limite máximo que é apoiado por município, por tipologia, e um segundo limite que em cada apartamento específico vai ser aferido os metros quadrados, o estado de conservação, se está equipado, as suas características particulares, e para aquele alojamento específico é apurado o valor de referência e do arrendamento. E é sobre este valor de referência do arrendamento que tem em conta as condições efetivas do apartamento em questão ou da fração em questão, cruzadas com a mediana dos preços, é que será aplicada a redução de 20%. Se não for desta forma, não vai ter... não vai alcançar o objetivo deste programa, que é de facto atrair o setor privado. Não podemos tirar 20, não podemos pedir que tirem mais do que aquilo que nós lhes estamos a dar, senão isso não funciona, como é óbvio. Ora, se nós temos uma taxa liberatória de 28, essa taxa liberatória já é aplicada por um universo inferior à receita global, e pedimos que a receita global se deixe a 20, e pedimos que haja um conjunto de outras condicionantes, sendo uma delas que não haver um mediador na atribuição, que é o Estado ou o município, nós temos de ter aqui alguma margem. É uma margem curta, é uma margem de 5%. Já falamos com um conjunto de municípios que estão até disponível para acrescentar a esta margem de atratividade uma proposta de redução do IMI que venha de facto aumentar a atratividade do programa. Nós acreditamos sim, respondendo a outra pergunta, que este programa não só é absolutamente fundamental, como acreditamos que o programa, da forma como está concebido, é um programa que usa recursos que o Estado está a disponibilizar aqui, não coletando receita, para de facto eles se reflitam numa baixa efetiva do preço de rendas e se reflitam numa maior acessibilidade das pessoas à habitação. Queria também ainda referir, para além dos subsídios, houve aqui outro tema que me... o Balcão Nacional do Arrendamento. De facto, o Balcão Nacional do Arrendamento, neste momento, está essencialmente vocacionado para processos de despejo. Nós achamos que poderá haver margem para equilibrar este balcão e torná-lo, de facto, um serviço útil para inquilinos e para senhorios. Achamos que as questões do incumprimento devem ter apoio prévio. Ou seja, uma família em situação de fragilidade ou de vulnerabilidade deve ter uma resposta habitacional. O primeiro direito já a confere, por um lado, e os seguros de renda que nós estamos a trabalhar já vêm colmatar perdas inesperadas de rendimento. Nós estamos neste momento a trabalhar em 3 seguros de rendas. Um seguro para os proprietários, que visa protegê-los do incumprimento, um seguro para os inquilinos, por perda e quebra inesperada de rendimentos, e um terceiro para questões de danos, que vem substituir basicamente a caução para pequenos danos que possam ocorrer nos imóveis. Estes três seguros vêm dar resposta a um conjunto alargado de situações neste domínio. Mas acho também que, em casos de incumprimento, que, sublinhamos, não são tantos assim, os dados que nós apuramos junto da Justiça, o arrendamento, que tem a má fama que tem, é uma má fama percepcionada e muito derivada de não haver dados públicos. Porque o arrendamento teve uma taxa de incumprimento de 0,5% nos 2 últimos anos. Ora, se a taxa de incumprimento no arrendamento é de 0,5% e na compra de casa, nas hipotecas, é de 5%, nós estamos, de facto, a trabalhar no seguro porque achamos que é extremamente útil, nomeadamente para impedir que se possam pedir fiadores e cauções que ponham um obstáculo ao próprio direito à habitação a muitas famílias, mas não estamos a falar de um problema com a dimensão que muitas vezes nos fazem dizer que não colocamos a casa no arrendamento porque o risco é altíssimo. Não é. Mas, não obstante, temos estes seguros a ser trabalhados, a ser ultimados, penso que em muito breve teremos essa regulamentação. Queria aqui dizer isto, que é, não podemos confundir os inquilinos com incumpridores, porque os inquilinos provam e têm provado ao longo do tempo que são muito menos incumpridores. Por isso, eu acho que se promover soluções de maior equilíbrio fazem todo sentido. Sinais que venham dar a sensação que os inquilinos são incumpridores e precisam que a justiça não funcione, podem ser contraproducentes até para os próprios inquilinos, porque, como disse, não é isso que temos verificado. Em relação aos subsídios, nós achamos que as políticas de habitação devem ser resolvidas com base em programas estruturais e que é nesses programas estruturais que deve haver as diferenciações positivas. Por exemplo, tanto o primeiro direito como o programa de arrendamento acessível dão prioridade a famílias que sejam unitituladas, porque mais do que monoparentais, repare que uma família monoparental, se tiver lá um avô em casa, já conta. Uma família unititulada é quando só uma pessoa ganha, alarga mais o espectro, abrange mais situações. Quando uma única pessoa oferece rendimentos, já fica abrangida por esta prioridade. O número de dependentes também abrange, também é fator de preferência no primeiro direito, no programa de arrendamento acessível, e nós achamos que é nesta sede que as coisas devem ter ser tratadas, nos programas estruturais. Porquê? Porque os subsídios diretos, em particular no mercado de arrendamento normal, normalmente são apropriados pelo outro lado. Ou seja, se eu ponho subsídios à habitação diretos, em que depois há arrendamento no mercado corrente, eu estou de facto a promover que as rendas possam subir. Estão a aumentar a renda e a disponibilidade para pagar renda de forma artificial. Daí que o programa de arrendamento acessível o que faz é o inverso. É, através da isenção fiscal, obriga de facto a que a renda deixa, para que sejam de facto os inquilinos a apropriarem-se dessa não coleta de receita que o Estado está disposto a fazer. E penso que cobri mais ou menos os assuntos, já passei o meu tempo.
Não é grave, porque penso que os outros senhores de cá está, pode ser que não precisem do tempo todo, mas também não é grave. Senhor Secretário de Estado, António Mendonça Mendes, faz favor.
Muito obrigado, Senhora Deputada Helena Roseta, ilustre coordenadora desta Comissão. Quero, em primeiro lugar, agradecer às senhoras e aos senhores deputados o convite que nos fizeram para esta audição e agradecer também as questões que colocaram. Eu começaria por dizer, de uma forma genérica, que a política fiscal serve para suportar as políticas públicas. E é nesse contexto que todas as questões de caráter fiscal, do meu ponto de vista, têm que ser enquadradas. E eu começaria por procurar responder às questões concretas que as senhoras e os senhores deputados me fizeram. A senhora deputada do PSD, a senhora deputada Sandra Pereira, perguntou a nossa opinião sobre a revogação do AIMI. E eu respondo que nós somos contra a revogação do AIMI. O AIMI é uma política fiscal que está enquadrada também numa política pública. Se a senhora deputada tiver a ocasião de ler o programa de governo, lerá uma parte em que o governo se predispõe a diversificar as fontes de financiamento da segurança social. A receita do AMI é uma receita que, a receita líquida da AMI, vai para o Fundo de Estabilização Financeira da Segurança Social, que nos permita ter mais uma fonte de financiamento, a senhora Secretária de Estado poderá dizê-lo melhor do que eu, mas mais uma fonte de financiamento para assegurar aquilo que esta maioria de esquerda defende, que é a sustentabilidade da Segurança Social Pública. Por isso, a resposta à sua questão, que é uma resposta de, que é uma questão concreta, é direta. Não, não queremos revogar o AMI. Em segundo lugar, senhora deputada, a senhora deputada falou de uma iniciativa que o Grupo Parlamentar do PSD teve a ocasião de colocar no âmbito deste pacote de iniciativas, que tem a ver com as deduções de despesas de jovens, mexendo no artigo que precisamente foi alterado na anterior legislatura. O que é que eu diria, senhora deputada? Nós tivemos a ocasião, no último Orçamento de Estado, de aprovar uma medida da maior importância, que é de reconhecer que a despesa que as famílias têm com os seus filhos que estudam fora da zona do agregado familiar devem ser consideradas como uma despesa de educação e, como tal, devem poder ser deduzidas, e até aumentámos o valor, o limite da dedução da despesa de educação, precisamente para permitir que essas despesas com arrendamento pudessem ser deduzidas. Em segundo lugar, iria então procurar também, Sra. Deputada, Sra. Deputada Maria Manuela Rola colocou-me uma questão em concreto. Eu teria muito gosto em responder, se fosse um assunto da minha área direta. O assunto dos vistos gold, ou dos designados vistos gold, não é um assunto que esteja na minha área, por isso vou-lhe pedir desculpa, Sra. Deputada, e não preferia não me pronunciar sobre algo que não está diretamente na minha área de atuação. Sr. Deputado Álvaro Castelo Branco, Sr. Deputado, fez uma questão concreta e eu vou ter a ocasião então de lhe responder. Em 2012 foram feitos 33 pedidos de RABC. Em 2013, 35.642. Em 2014, 21.244. Em 2015, 10.141. Em 2016, 6.873. Em 2017, 5.992. E em 2018, até 26 de abril, que era a data em que eu tinha pedido esta informação, tinham sido feitos e deferidos 14 pedidos. Terminada estas questões mais concretas, eu iria então ao cerne das questões que foram comuns a todos os grupos parlamentares, em particular também dos senhores deputados do Partido Socialista, que têm a ver com as propostas que estão aqui em apreciação. E eu começaria pela proposta do arrendamento acessível, que, tal como a senhora Secretária de Estado da Habitação já esteve a ocasião de dizer, aquilo que nós procuramos fazer é, pela via fiscal, ajudar a que, perante a falha de mercado, possa haver uma diminuição do valor da renda. E é nesse sentido que, tanto em IRS como em IRC, se prevê as isenções em função da adesão desses proprietários ao regime do programa de arrendamento acessível. Já no que respeita ao regime do arrendamento de longa duração, que foi transversal a todas as senhoras e senhores deputados, eu diria ao senhor deputado Álvaro Castelo Branco, a proposta do CDS não é a mais competitiva, mas é seguramente a mais cara. E ao senhor deputado, e permita-me que lhe diga com grande honestidade intelectual, não só é a mais cara, como não garante nenhum resultado, senhor deputado. Porque o que o senhor deputado subscreve uma proposta que, pura e simplesmente, diz o seguinte: os senhores deputados devem ter ainda algum remorso face à eliminação na legislatura passada da duração mínima dos contratos de 2 anos. Os senhores deputados devem ter algum remorso relativamente a isso. E, portanto, relativamente a arrendamento de longa duração, os senhores deputados começam a dizer que arrendamento de longa duração é a partir de 2 anos. E o que é que dizem? Que todos os contratos que estão atualmente no mercado deve-se baixar as taxas autónomas de IRS. Bom, e as taxas autónomas de IRS, senhor deputado, e eu percebo e respeito do ponto de vista ideológico, é o seu ponto, é o ponto da direita. As taxas autónomas apenas favorecem os rendimentos mais altos, Sr. Deputado. As taxas autónomas apenas favorecem os rendimentos mais altos. Porque, Sr. Deputado, todos aqueles que estiverem a partir do terceiro escalão de IRS têm toda a vantagem em fazer englobamento dos rendimentos. Portanto, Sr. Deputado, as taxas autónomas servem essencialmente os rendimentos mais altos. E neste caso em concreto, sem obter nenhum ganho, a proposta do CDS o que nos propõe é para todo o universo atual descer as taxas a partir dos 2 anos. E, portanto, eu, do meu ponto de vista, isto não é competitivo, mas é seguramente mais caro. E passo para a proposta do PSD. Eu confesso, Sra. Deputada, com o devido respeito e quero ter uma atitude construtiva nesta matéria, nesta como em todas. Sra. Deputada, eu confesso-lhe que tive alguma dificuldade, mas seguramente que a dificuldade é minha, em perceber o real alcance do projeto PSD. Depois de ouvir a senhora deputada, tive ainda mais dúvidas. Isto porquê? Eu, a leitura que fiz do projeto PSD foi no sentido que era apenas para novos contratos. Da intervenção da senhora deputada, surgiu-me que era para os novos contratos a partir de 2 anos, mas que em relação aos 5 anos era para os já existentes. E, portanto, eu continuei a ficar baralhado. Confesso, a ficar baralhado. Agora, é assim. Pronto, então, Sra. Deputada, então terei que comentar que a proposta do PSD realmente é competitiva com a do CDS no que diz respeito à perda de receita e nenhum ganho relativamente àquilo que se quer. O que é que nós queremos? Nós temos uma questão, como os senhores deputados de todos os partidos bem identificaram, que é uma questão de segurança jurídica no arrendamento. De necessidade de previsibilidade para as famílias relativamente ao arrendamento. Ora, se nós temos esse problema no mercado de arrendamento atual, o que nós temos que fazer é captar uma oferta para o mercado de longa duração que hoje não existe. E é essa que é a vantagem, do meu ponto de vista e do nosso ponto de vista, da proposta que o Governo apresenta. O que o Governo propõe é o seguinte, é que todos os novos contratos, ou os contratos que estejam atualmente, que passem a ter uma duração longa, passem a ter, e vamos à palavra certa, um benefício fiscal. Ou seja, estou a utilizar a política fiscal para com caráter extra-fiscal, ou seja, eu quero, a finalidade que eu quero, que foi aquilo que os senhores deputados aqui disseram e que o Governo subscreve, nós queremos maior certeza no arrendamento, maior certeza na duração dos contratos de arrendamento. E é nesse sentido que nós não podemos então agarrar no que está para perder dinheiro, mas abdicar eventualmente de receita potencial, de receita cessante, para num benefício fiscal incentivar as pessoas a aderirem a contratos de arrendamento de longa duração. Porque como a senhora deputada dizia aí bem há pouco, ninguém quer fazer contratos de 10 anos. Pois, mas é exatamente isso que nós queremos incentivar, senhora deputada. Fazer contratos de 10 anos, de 20 anos e, se possível, tal como proposto pelo Bloco de Esquerda, interminado. Ó, senhora deputada, não existe se nós não procurarmos fazê-lo. E aquilo que seguramente que este grupo de trabalho fará, e tem essas indicações em toda a Europa, nas grandes cidades, estamos a discutir este tipo de temas. A política fiscal é apenas, como a senhora Secretária de Estado da Habitação disse, apenas mais um elemento para ajudar à concretização desta política e, do nosso ponto de vista, há toda... Penso que existem pontos de contacto entre os vários projetos de lei, independentemente destas diferenças, para que possamos chegar ao objetivo de todos, que é incentivar e ajudar a ter um quadro do mercado de arrendamento que permita os arrendamentos de longa duração. Muito obrigado, Sra. Coordenadora.
Muito obrigado. Sr. Secretário, desculpe só perguntar como tinha sido perguntado o impacto financeiro das várias propostas, provavelmente não respondeu sobre isso, mas pode-nos depois mandar esses elementos para o grupo de trabalho, se os tiver, não sei se tem possibilidade de os ter.
Senhora Deputada, muito obrigado, Senhora Deputada. Portanto, eu tive a ocasião de dizer relativamente à proposta de lei do CDS, que são 357 milhões de euros, percebi melhor agora o projeto de lei do PSD, faremos chegar as contas de acordo com a metodologia que utilizámos para fazer este cálculo. Muito obrigado.
Já agora.
Repare, depende, nós iremos mandar por escrito. Oh, senhor deputado, mas eu sei, senhor deputado, eu não quero aqui criar nenhum tipo de incidente, quero lhe dizer o seguinte, o do CDS é fácil de calcular, porque o do CDS basta calcular os contratos que já existem, ou seja, há uma perda de receita. Segundo ponto, sendo a proposta do Governo configurando um benefício fiscal, o método que nós fazemos é o cálculo da receita cessante, que é o mesmo que utilizamos para cálculo da despesa fiscal, ou seja, estamos a falar de receita potencialmente não é cobrada. Portanto, nós enviaremos com todos os pressupostos e o Sr. Deputado confirmará nessa altura e penso que me dará esse crédito, que a sua proposta, o Sr. Deputado continuará a achar que é mais competitiva, eu digo-lhe, competitiva não é, mas que é a mais cara seguramente.
Muito obrigada, Sr. Secretário de Estado. Sr. Secretário de Estado, faz favor.
Muito obrigada, Sra. Deputada Helena Receta, Sra. Coordenadora, Srs. Deputados, muito boa tarde. Eu gostaria, antes de responder a algumas das não muitas questões que foram colocadas, só referir relativamente à articulação entre a segurança social e a habitação, e a tutela da habitação neste caso, que a nossa intervenção é de complementariedade, acima de tudo. Ou seja, nós estamos perante, ou podemos estar perante, situações de pessoas que estão em risco de perder a sua habitação por incumprimento da possibilidade de pagamento das suas habitações, sejam próprias, sejam arrendadas, mas também perante, por vezes, situações de despejo ou situações involuntárias e muitas delas de emergência, noutros casos que não são de emergência, que é um acompanhamento social prévio. Nas situações de emergência, a Segurança Social tem a Linha Nacional de Emergência Social e, portanto, aí estamos a falar claramente das situações em que, naquele dia, por algum motivo, temos uma pessoa, uma família, um cidadão que fica sem teto e necessita de uma resposta para aquele dia, para aquela noite e é imediata. E, portanto, nesse âmbito há uma intervenção que pode passar por encontrar ou um centro de alojamento temporário ou um centro ou outras respostas sociais, nomeadamente casas-abrigo, quando falamos de mulheres vítimas de violência ou homens vítimas de violência doméstica, ou situações de idosos que são, de facto, encontrado uma resposta até imediata para aquele momento numa estrutura residencial para idosos, entre outras. Noutras situações é necessário encontrar uma habitação imediata e uma resposta que, naturalmente, só pode demorar muito poucas horas. Depois temos todo um acompanhamento social e esse acompanhamento social deve ser feito no âmbito da rede social também e da intervenção daquilo que é a resposta que existe nos locais e que existe no terreno, dentro daqueles que são os diversos atores, mas também aqui no âmbito do acompanhamento social, a Segurança Social faz uma intervenção, e é esse aquele o nosso foco, uma intervenção quer preventiva, quer também de resposta imediata, mediante um acompanhamento que tem vindo a ser feito. Eu posso indicar, por exemplo, que no ano de 2017, ao nível dos subsídios de caráter eventual para habitação ou com esse fim, a execução financeira correspondeu a 2,12 milhões de euros, dos quais 1,7 milhões de euros foram para o pagamento de rendas, aluguer, ou seja, subsídios que são atribuídos com caráter eventual durante os meses que são necessários, mediante uma avaliação que vai sendo feita no âmbito do acompanhamento social e que no ano 2017 foi 1,7 milhões de euros, mas que também temos apoios que passam pelo pagamento de cauções, de amortizações de empréstimo, quando as famílias estão com dificuldades imediatas de continuar a pagar a sua amortização, o seu empréstimo de casa, ou alojamento temporário. E os valores que eu referi não incluem o Conselho de Lisboa, cujo âmbito de intervenção é da competência e da responsabilidade da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa. Mas estas são aquelas intervenções no âmbito da segurança social de complementariedade que são fundamentais, sendo que os programas estruturais, como já foram aqui referidos, o primeiro direito, o programa de arrendamento acessível ou os seguros de renda, devem ser aquele que é o nosso foco. Relativamente à questão em concreto que foi colocada pelo Sr. Deputado Álvaro Castelo Branco, sobre o levantamento dos imóveis da Segurança Social que se encontram devolutos. A Segurança Social, no Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social, tem neste momento 1.509 habitações sociais, das quais 5 estão desocupadas, e estão desocupadas temporariamente porque, em regra, quando uma habitação social fica desocupada, necessita de obras, e imediatamente é colocada, terminadas essas obras, é colocada uma família, é colocado um cidadão que já teve este acompanhamento social prévio. Relativamente à outra questão que colocou em concreto e que deu um exemplo, eu penso que saberá, até porque o partido que representa teve a tutela anterior desta pasta, que a Segurança Social tem duas naturezas de imóveis: os imóveis de habitação social e os imóveis de renda livre. E que os imóveis de renda livre não são, conceptualmente e de acordo com a lei de bases, imóveis do Estado. São imóveis do Fundo de Estabilização da Segurança Social, cuja rendibilidade, cujo rendimento é do FEVS. É do Fundo de Estabilização da Segurança Social, que têm uma natureza distinta. Alguns destes imóveis correspondem a dações de incumprimento, por exemplo, de pagamentos de contribuições, e é necessário olhar para estes imóveis com uma natureza distinta. O que não significa que não estejamos e estamos a trabalhar para que estes imóveis possam também entrar no âmbito daquele que é o programa de arrendamento acessível. Mas é importante, de facto, quando tiramos determinadas conclusões, percebermos o que é que diz a lei de bases de segurança social. E nesse âmbito também, de facto, gostaria de perceber o que é que o anterior governo fez de diferente relativamente aos imóveis de renda livre. Muito obrigado.
Senhores deputados, pergunto se há mais alguma coisa que queiram acrescentar, não havendo. Senhora deputada Sandra Pereira.
Muito obrigada, Senhora Presidente. Eu queria só, na sequência da intervenção do Senhor Secretário de Estado, só dizer duas ou três coisas e depois de ouvir a Senhora Secretária de Estado da Segurança Social, não ficaria bem se não o dissesse. Nós sabemos a história do adicional do IMI, nós sabemos todos a história e estamos cá todos para contar porque foi bastante perceptível. E o Senhor Secretário de Estado veio dizer que não prescindem do IMI porque ele é importante para capitalizar o Fundo de Estabilização Financeira. Ora, o que os senhores capitalizam o Fundo de Estabilização Financeira que descapitalizaram para o Fundo de Reabilitação do Edificado. Portanto, vamos ser claros, porque, no fundo, o Senhor Secretário de Estado, e isto é bom que fique claro, os senhores aumentaram os impostos através do adicional do IMI para fazerem reabilitação urbana. Fazem-no através da Segurança Social porque é muito, politicamente, muito mais bonito dizer assim. Portanto, gostaria que ficasse esta observação, Sra. Presidente.
Senhora Deputada, naturalmente dei-lhe a palavra. Penso que o Governo agora quer reagir. Pedia também, muito sinteticamente.
Eu vou reagir do instrumento que diz respeito à minha tutela e aproveito já a oportunidade para fazer alguma publicidade. Porque o Fundo Nacional de Reabilitação do Edificado não só não descapitaliza, como dá uma rendibilidade mínima de 4%. É essa mínima, estamos a falar mínima, não são aceites, no fundo, imóveis cujo todo o global plano de negócios não aponte para um mínimo de rendibilidade líquida
de 4%. Ou seja, o Fundo de Estabilização Financeira da Segurança Social, que avalia também, caso a caso, se aceita ou se não aceita, se está ou não está de acordo, e vê este fundo como um fundo de facto que lhe vai permitir ter rendimento, estando até a equacionar, alargar, podendo incluir eventualmente até imóveis no próprio fundo. Por isso, este fundo, não só neste momento está a ter uma receptividade muito grande da parte de municípios, da parte de IPSS, de toda a administração, como é de facto um fundo que dá rendibilidade, porque é possível reabilitar património, colocá-lo em arrendamento acessível e mesmo assim gerar algum rendimento.
Obrigada. Senhor Secretário de Estado, eu pedia para, já terminámos a grelha, para ser o mais sintético possível, faz favor, Senhor Secretário de Estado.
Muito obrigado. Eu vou ser muito sintético. Eu percebo que, Senhor Deputado, que a Senhora Deputada seja muito sensível a quem tenha um património superior a 1.200.000 euros e esteja preocupado com esses contribuintes. Nós estamos mesmo preocupados com a sustentabilidade da Segurança Social e diversificar as fontes. Senhora Deputada, nós aprovámos a consignação de 2 pontos percentuais do IRC ao Fundo de Estabilização Financeira da Segurança Social e a receita líquida do AMI, cobrado precisamente a estes contribuintes que a Senhora Deputada tem uma grande preocupação com património superior a 1.200.000 euros de património imobiliário, que reverte para a Segurança Social Pública, que paga as prestações sociais e ajuda à coesão social deste país.
Muito obrigada, Srs. Deputados, muito obrigada, Srs. Secretários de Estado, agradecemos muito os contributos. Sr. Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, depois, se porventura tiver elementos que nos possa dar, nós agradecemos. Muito obrigada.